Estamos ao vivo, estou no meu celular.
Boa noite.
Porque hoje eu e o Liber temos uma convidada especial para o Dia das Crianças. Convidada especial está abaixo de nós, no caso aqui ela está acima, porque ela está no andar de cima com o computador enquanto eu estou no celular. Diga oi para a galera, Sofia.
Oi, oi.
Tudo bem. E aí, Liber, tudo bom aí, cara?
Olá, boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sofia. Feliz em vê-los aqui. Vamos fazer uma pequena celebração do Dia das Crianças.
Isso. E já começamos com o Bruno, ó, que é a Bianca, filha dele. Oi, Bianca, tudo bom? Ô, Bruno, diz aí, hein? Tudo que a Bianca falar, você pode colocar aí pra gente escutar, hein? A gente quer ouvir o que ela tem a dizer. Porque de velho que nem você e eu e o Liber, a gente não quer. A gente quer conversar com as crianças. Então, vamos ver, o Savamo também chegou, valeu, cara.
Olá, Savamo.
O sobrevivente malungo lembra do Gasparzinho e a bruxinha Luísa. Cara, isso era genial. E acho que ele esqueceu, mas tinha o Brasinha também. Lembra do Brasinha, Liber? Que era um diabinho de fraldas. Eu adoro,
era o Gasparzinho
cara.
Vermelho e com chifres, né, cara?
É isso, era o Gasparzinho
era
vermelho com chifres.
O formato, mesmo boneco. Era que nem os bonecos da Turma da Mônica, né? Você só troca o cabelo... O shape são os mesmos, assim, né?
Olha lá, o Grilo falando sobre jogar bola de gude, joguei muito, rodar peão não, soltar pipa sim, tal, trocar de vida Disney sim, daibal sim, do fantasma sim. Só rodar peão, cara, que sabe que eu tenho uma história triste para o meu pai, porque quando ele era criança ele guardou um peão para dar pro filho dele. Aí o filho dele nasceu, era eu, ainda sou eu, porque meu pai ainda está vivo. E daí meu pai falou, olha... Vamos brincar com o peão, Rodrigo. E eu olhei e falei, não, eu nunca rodei peão. Deve ser uma frustração não. Pro cara, coitado, bicho. Não. Bem, né, que é. O Alex dando boa noite aí, cara. O Deltron noite, falando boa noite.
Criança interior.
Olha lá, o Sartre tá falando que infelizmente a mãe dele tá internada, mas é legal pra voltar no tempo, pra celebrar a recuperação. Então vamos aqui, todo mundo... Todo mundo fazia uma energia positiva para a mãe do Sartre, que é um cara que está sempre por aí, né? E, porra.
Nossa,
e o bom que ele importante.
Tá celebrando, né? Recuperação. Que bom, Sartre. Fico muito feliz com isso. Que bom que tá celebrando aí.
Isso.
Nossa.
E daí diz para ela aí, para ela colocar também o que ela gostava quando era criança. O Vitor dando um oi. A Gisele dando um oi.
Olá, Gisele.
Mas e aí, Liber? Vamos deixar a Sofia por último ou a Sofia primeiro? O que você acha?
Segundo.
As crianças, Sofia.
Em segundo.
Ela que manda, cara. Ela dá a ordem aí.
Tá bom.
Em segundo.
Nós temos ela na mesa. Nós perguntamos pra ela. Sofia, segundo, então. Vai. Então, quem
então,
Liber,
que
vai
qual foi os quadrinhos? Qual foi o primeiro quadrinho que você lembra quando você era criança que te marcou, tocou o seu esquerdo?
Cara, a memória tem dois de imagem, assim, que eu nem lembro direito, cara. Mas provavelmente era um Daibal, né? E um. O Homem-Aranha era da RGE, acho que na época. Não tenho certeza se era da Ibal, da RGE, mas eu me lembro da famosa cena do Homem-Aranha chegando no apartamento torto de gripe, olhando a bolsa da Gwen Stacy com a abóbora em cima. Esse quadro, assim, ele tá gravado na minha cabeça, assim, cara. Nunca. E um outro, cara, é muito bizarro, que é uma edição preto e branco do Batman, que devia ser da Ibal. E daí tinha um desenho do Robin, cara, que do jeito que eu me lembro, porque eu me lembro das pernas, assim, cara. Tipo, parecia muito legal, assim, porque era, cara, era um desenho bonito, e eu acho que era o Arthur Adams, assim, cara. Ele dando uns pulos, assim, dando uns pontapés nos caras, o Robin Dick Grayson mesmo. Mas eu me lembro que eu achei muito bonito aquilo, cara, no quadrinho, assim. E esses são os mais antigos que eu tenho na memória, não sobreviveram ao tempo, né?
É.
Mas assim, ficou na cabeça, velho. Ficou na cabeça, assim, de.
Tocou do esquerdo. E você, Sophie? Qual que foi o primeiro quadrinho, mangá, ou que seja, que você lembra, assim, de quando você era mais jovem do que é hoje?
Bom, eu já falei aqui, eu adoro o Hanako. É um quadrinho que eu peguei e disse, ó, vai ser esse. Porque eu já ouvi recomendações dizendo, ai, Hanako é bom, Hanako é bom. Eu li, eu me apaixonei. Eu tô com 6, que é um dos últimos, que saiu agora, que é muito bom. Eu recomendo, eu gosto.
Muito bom, Hanako-kun, ou Hanako-kan.
Hanako-kan.
Eu sei que o primeiro que eu me lembro, que não foi o que mais me marcou, mas que eu me lembro, era o Disney Especial Os Robôs. que eu me lembro de falando, isso era 1981, e eu me lembro de eu falando pra diarista lá de casa, falei, olha, ele era de 1978, era só 2 ou 3 anos antes, mas pra mim era muito longe, sabe, tipo, 2 anos antes era muito longe, olha, ele já tem 2 anos e tá aqui comigo, ele é muito especial, tá escrito especial, porque era Disney especial, né, era o nome do gibi, e eu achava que aquilo era sensacional, cara, eu achava aquilo, putz, tocou meu esquerdo, o Disney especial Os Robôs. E daí o primeiro de super-herói que eu li, eu já contei essa história aqui, mas conto de novo, o meu tio tem 7 anos a mais do que eu, e ele foi pra Brasília, eu morava em Brasília, né, e o meu tio devia ter uns 12, 7, não, peraí, devia ter uns 12 ou 13 anos, e ele foi pra Brasília e levou A Morte da Gwen Stacy. O gibi não tinha capa, e eu me lembro de eu sentado no banheiro, fazendo meu cocôzinho, pegando aquele gibi, começando a ler, e eu terminei chorando, porque a Gwen Stacy morria, eu terminei chorando, eu me lembro disso, cara, eu me lembro dessa... dessa coisa acontecendo comigo, assim, quando eu li esse. Cara, isso é sensacional, bicho. Olha lá, o Renato tá falando de quadrinho infantil que é a Mônica, e pra molecada mais jovem é o Dragon Ball. Oi? Diga.
Vale mangá de recentemente?
Vale tudo! Vale.
Eba, que eu tenho uns aqui que eu li há pouco tempo, mas é muito bom.
Então manda aí.
Não.
Ó, o Sobral tá te dando, olha, Sofia... Tá dizendo que você tá chique.
Obrigada.
E a esposa dele, a senhorita vermelha, tá falando, olha, Sofia, a campeã, é a nossa...
Sim, é ela.
É quem manda na parada. Mas qual, Sofia? Diz aí, qual o mangá?
Não era o Liber?
Mas pode falar se você quiser, Sofia. Tamo aqui, a gente...
Eu tô vendo que eu tô escolhendo. Só de olhar.
Ah, cara, tá. A gente tava falando de infância, assim, cara. Eu gravei, inclusive, o Kitnet aqui e ainda tô com o sobrevivente aqui, cara.
É que eu tô no celular, eu não consigo enxergar direito.
Demônios do passado, isso aqui era o Homem-Aranha número 2, a capa foi pro espaço, infelizmente, a capa se desintegrou, né? Mas eu tenho aqui a minha ediçãozinha original, achei lá em casa esses dias, velho, fiquei todo feliz que eu achei ela. E gravei um kitnet sobre isso, que era o encontro da Sonja e do Homem-Aranha, né?
Feito por verdade, você gravou, eu assisti.
E, cara, eu piro muito nessa... Ainda piro nela, cara. Acho muito historinha, assim, sabe? Tu tinha 8 anos, pegou pra ler, assim, daí ficou aquela coisa do...
Caramba!
Adoro.
O mundo muda, né?
Nossa.
O Grilo comenta um negócio bem legal, né? Da ingenuidade que tinha os super-heróis naquela época, que hoje em dia não tem mais, que todo mundo tem que ser super problematizado e tal. E a ingenuidade, às vezes, é tão legal, cara. Né?
Sim.
Você não conquista um leitor jovem com muita, sabe, com uma cronologia de 50 anos, que o cara tem que saber, né, quem que foi o antecessor do Wolverine, porque, cara, você conquista um mangá, você conquista uma geração, quando você começa do número 1. Por que a Sofia prefere mangá do que super-herói? Ou qualquer coisa assim? Porque começa do 1, cara. Ó, a Sofia deu isso, Sofia. Aí, Liber.
Você leu já isso aqui, Sofia?
Eu quero ler. Eu tô procurando.
Você não leu ainda, né?
Olha na livraria. Cadê?
Tibano. Passei lá.
Nossa, que da última vez que eu fui eu não achei.
Tava lá.
Eu queria Jujutsu Kaisen e esse daí.
Fala isso. Ah, você não leu ainda, Sofia. Você não sabe o que te aguarda aqui. Não vou falar então pra não estragar.
Mas quando que você comprou, Lívia?
Cara, faz uma semana, eu acho, que eu comprei aí. Eu li já, assim, já li. Não terminei de ler o finalzinho do gibi, mas eu li, assim.
E recomenda?
Cara, eu não sei, porque aí que tá. Acho que a Sofia tem que ler pra pegar o aval da especialista, assim. Eu confesso pra você que eu li, assim, eu tava com umas expectativas meio equivocadas, assim. Então, não vou falar nada.
O Tony tá dizendo que o Jujutsu tá maravilhoso, Sofia.
Eu vou ler um dia.
Um dia que parar de comprar os outros e comprar esse, né? Porque a Sofia gasta uma fortuna, minha fortuna, comprando mangás. Mas tudo bem, é um bom investimento.
Sim.
É um bom investimento. Eu lembro que o meu pai, cara, a única vez que ele me comprou um gibi na vida foi quando eu arranquei 4 dentes. Aí ele ficou com dó, ele comprou o Cavaleiro das Trevas 2 pra mim. Do Frank Miller, Cavaleiro das Trevas 2.
Comprou no meio, assim, da série, né? Não era nem o começo e o
final. Não, eu pedi, né? Eu pedi. Eu já tinha lido um. Não, eu pedi. Eu já tinha lido um, esse aí todo errado, assim. Eu não consigo imaginar, mas provavelmente a minha cabeça era desse tamanho, né? Tava a cabeça do Charlie Brown. E ele falou, não, tudo bem, meu filho, hoje eu vou te dar um gibi. Aí ficou marcado, né, o Cavaleiro das Trevas número 2, assim. Olha, o Deltran tá falando do Akin, cara. Que ele lembra do Disney Especial, ok, Heróis da TV, ok, mas Akin? Porra! Nossa, esse lembrança lembro, essa, hein?
Eu vou até procurar aqui, que eu não lembro desse.
Nossa, que coisa, cara. É, olha lá, ó. O Sobral falando que da última vez que a Sofia apareceu, que não faz nem 6 meses, ela era uma criança. Agora já é uma adolescente.
Não.
É, bicho. É. Aí o Artes Lugares falando que eu ganhei o mais doído em troca dos dentes. Tipo isso, tem isso mesmo. Cara, que doeu aqueles dentes, cara. Eu lembro até hoje. Ó, o Vanderlei dando boa noite aí pra galera. Boa noite, Vanderlei.
Nossa, eu achei o Akin aqui. Era tipo Tarzan, assim, cara.
Era tipo um Tarzan. Eu nunca comprei, assim, porque... Acho que alguém falava que não era pra minha idade, alguma coisa assim. Eu nunca comprei, cara. Mas ele tinha umas capas bonitas. Ó, Akin. O Sinistro das Periferias tá perguntando qual o primeiro mangá do Liber e do Scama. O meu foi o Gen. Gen Pés Descalços, que... Como eu já falei aqui, eu não consegui ler ele até hoje porque é muito forte. É muito demais pra mim. Daí eu vi, opa, tem algo nesses gibis japoneses aqui que... Ou foi o Akira, né? Acho que foi o Akira. Mas eu li um, dois, daí sumiu das bancas, eu não consegui achar. O primeiro que eu li sabendo o que era, de trás pra frente, tudo aquilo lá, foi o Game Pés Descalços. E o seu, Liber?
Cara, se eu não me engano, eu tô na dúvida, eu acho... que foi o Akira, aquela edição colorida da Globo, lá no começo dos anos 90. Mas é possível que eu tenha lido antes, e é muito possível, provável, eu tenha lido antes o Lobo Solitário, por aquelas edições da Cedibra. Uhum. Então, acho eu, assim, no chute, acho que eu chutaria que foi o Lobo Solitário, que foi questão de... E a gente tá falando do final dos anos 90, 80, né? E era um negócio assim que, tipo, o mangá, apesar de tudo, não tava forte aqui. O mangá foi ficar forte durante a década de 90, assim. Acho que
2000 e pouco já, cara.
House... Oi?
Acho que só 2000 e pouco que o mangá ficou forte.
É, mas durante os anos 90 foi por causa... Tinha aquela revista Herói, lembra? Tinha o...
Não, era dos anos 2000 aquela revista. Dos anos 2000, cara. Herói? A minha irmã nasceu em... Ah, não, é dos anos 90, tá certo. Minha irmã nasceu 90, em 88.
Cara, porque apareceu no embalo
final dos 90, da Rede Manchete. É verdade, isso tá certo. É.
Eu me lembro daquela revistinha. Cara, que era a nossa fonte de informação, né, cara? Deixa eu até ver aqui se tem informação. Ó, 94.
É verdade, isso tá certo. Eu isso lembrei só da minha irmã e tal.
É, e isso naquela época lazarenta, né? Com como é que é? É crise... É, Pano Collor.
Não, em 94 o... não. 94 é o Plano Real. Pete, né? Julho de 94 é o Plano Real.
Mas até se equilibrar a coisa toda demorou, cara. Não foi da noite pro dia, não, né? Foi um negócio assim.
Não, mas é que tinha o RV e tal. Eu não vou explicar sobre isso, porque eu acabei de dar aula sobre isso. É chato.
Era o Topete lá.
Oi. Era o Topete. O Topete que tinha um problema com as dançarinas no camarote. É, olha só, o Tony falando que ele tomava, ele ganhava gibi quando tomava injeção Bezetacil, Sofia. Você que não sabe, é a injeção mais dolorida do mundo. Quando você tomava Bezetacil, a tua perna não funcionava, eu me lembro. Eu lembro uma vez que eu tomei 8 Bezetacil, cara. Cada dia uma, de um lado da banda, porque eu tinha muita asma, né? Muita bronquite.
Imagina tomar isso na aula de educação. Tipo, você tem aula, você vai tomar esse...
Não, baby.
Se você toma... A aula vai ter educação física. Imagina se você tomar isso daí na educação física.
Mas se você tomou Bezetacil, você tá de cama. Você não consegue nem andar. Senão você não precisa tomar Bezetacil. Bezetacil é quando você tá... Já tá de cama. Já não... Já era. É isso, toma Bezetacil. Olha só, o Artes e Lugares falando do Calafrio. Fala aí, Sophie.
É, vocês estavam falando de Akira, eu lembrei do mangá, mas podem falar aí.
Não, 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 você é a criança, você fala. Hoje você o programa é seu.
É, o programa vocês é estão seu. Falando de Akira, e eu lembrei de um mangá que eu li que eu acho muito legal, que é o Banana Fish.
Oh, esse parece eu bacana.
Fale mais sobre
como
isso.
Que é? Fale mais.
Pelo que eu me lembre, fala do irmão do Ash, que é o protagonista, que ele tinha um irmão e pela volta dos anos 1945, se eu não me engano, ele teve um distúrbio mental. E apesar, pra variar, pra melhorar o humor das pessoas, ele tava drogado. E quando aconteceu guerra, ele tava no meio da guerra. Daí antes dele ficar drogado totalmente, porque ele ainda tava vivo, e antes dele ficar drogado e ter esse distúrbio mental totalmente, ele disse as seguintes palavras: banana, fish. Pronto. Daí começa o mangá.
Aí tem que descobrir o que diabos quer dizer banana fish.
Eu já descobri, né? Vocês não, eu disse.
Não, mas não conte, as pessoas talvez não tenham lido ainda.
Não, eu já ia contar, só se você falou, eu já ia contar.
Quantos números
só pode dar? O
pessoal não quer que eu conte.
Então, quantos números só?
Não sei.
Acho que são 8 ou 9, né?
Já acabou.
Mas eu juro que se acabar no 3 eu vou ficar brava.
Não, acho que são 8 ou 9.
Ah, tá.
É, o pessoal tá falando do Rosebud, eu tava pensando na Rosebud também, cara.
É, bem isso mesmo. Porque, então, Sophie, só pra te explicar, Rosebud é o começo de um filme que é o melhor filme de todos os tempos, que é o Cidadão Kane. Começa com ele falando Rosebud, e daí o filme inteiro é descobrindo o que quer dizer essa palavra Rosebud.
Uma vibe assim. Eu vou lá pegar o resumo do Banana Fish 1. Querem que eu pegue ou não?
Pega!
Cara, quase morrendo. Banana Fish.
Olha, cara, o Christian tá lembrando aqui do Pelezinho. Pelezinho, eu adoro, cara, eu adoro. E o jeito, o desenhista do Pelezinho era diferente, bicho. Ele fazia umas coisas sensacionais, assim, de... Putz, ele tinha um movimento, cara, deixava o Jack Kirby... Olha... Jack Kirby daria um parabéns pra ele, cara. Eu adorava ele, cara.